Agora há tatu. Tem que ver tatu.
O homem que mordeu o cão.
Título deste episódio: os tatus não comem Nutella. É o título de um filme do António Pedro Vasconcelos.
É verdade.
Bom, meus amigos, update no que toca ao primeiro dia do meu filho na escola nova. Tinha que falar disto. A escola onde vai fazer a primeira classe. A Ana foi levá-lo, eu vou buscá-lo daqui a bocado. Ainda é um dia só para ambientar. Parece que ele não chorou. Ou então chorou para dentro. Eu lembro-me de chorar para dentro no primeiro dia da primeira classe e de passar horas com a sensação de que tinha uma bola de ténis na garganta. Seja como for, ele não chorou, foi bem recebido pela professora, mas durante o percurso para a escola, enquanto a Ana o levava, ele disse a melhor frase de sempre. Ele sabe que eu vou buscar hoje e ele disse a caminho da escola, melhor frase de sempre: adorava que o papá se tivesse enganado nas horas e já lá estivesse.
Excelente mesmo.
Isto é hilariante e ao mesmo tempo deixa-me outra vez com uma bola de ténis na garganta, porque é um misto maravilhoso de coisas. Por um lado, o amor pelo papá. Por outro, a ideia bem inculcada que o papá é o ser humano mais despistado de sempre. O que de repente pode ser uma coisa boa.
Ele conhece bem o pai que tem, não é?
É incrível, é brilhante. Eu ganhei o dia com isto. Ganhei o dia com isto. E também com o robô BB-8 que
valha-me Deus.
Olá, nós há bocado fizemos uma edição do Homem que Mordeu o Cão.
Já tínhamos esquecido
disso. Passou 6 minutos da hora, estávamos a falar disso.
Pois foi, mas tu viste o vídeo do robô BB-8 e disseste: é fixe.
É, parece-me fixe. Afinal,
é fixe. Isso, isso, isso.
Já o Pedro Ribeiro não ficou impressionado. O Pedro Ribeiro diz que se consegue o mesmo efeito com uma bola de ténis.
Sim, sim. Para ter uma coisa em casa que vai contra os móveis. E depois, quer dizer, a BB-8 se chama?
BB-8.
Faz um mapa da casa. É a tua casa, tu não precisas de mapa. Tu não vives lá.
Mas tu gostas é de o ver a perceber. Ah, e tal a casa.
Como é que tu percebes que ele está a perceber?
Porque deixa de bater em coisas. Faz a primeira viagem a bater. Na segunda viagem já pensa: ui, aqui bato. Vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui.
Mas espera aí, o que torna fixe tudo isso é ele fazer uma viagem, não é?
Sim.
Uma segunda viagem, alguém que já não bate, mas depois começas a colocar obstáculos para o robô ir contra ele.
Claro. Claro, claro que sim.
Toma. Bom, lá, robô estúpido.
Temos uma história com um tatu. Antes de mais, como é que se cumprimenta um tatu? É assim: tatu, tatu.
Desculpa.
Eu achei que Pedro Ribeiro ia gostar disto.
Valha-me Deus.
Tatu! Tatu, tatu, tatu. Bom, é esta história.
Eu acho que a história devia ficar por aqui.
Claro, claro, sim, sim. É uma história que já tem alguns dias, mas eu tinha de a trazer aqui porque
então,
continua fresca. Eu tenho um gosto especial em histórias que envolvem seres humanos calhaus a serem castigados automaticamente pela sua maldade contra animais, a serem castigados pela natureza ela própria. E eu gosto de histórias que se resolvem super rapidamente. E o que se passou no Texas foi que um homem viu um tatu no seu quintal. E toda a gente está a ver que animal é o tatu, não é? Tem uma carapaça. Na América chamam-lhe armadillo, que na verdade é um nome melhor e mais digno do que tatu. Tatu é um ótimo nome para girls bands russas. Bom, o homem viu o tatu.
Que é feito delas?
Não sei, estão crescidas.
Pois é.
Estão crescidas. O homem viu o tatu e reagiu daquela maneira como, infelizmente, parte considerável dos humanos reage quando vê um animal inesperado à frente. Ele pegou na espingarda para matar o bicho.
Ah.
Então disparou e o que acontece? A bala faz ricochete na carapaça do tatu, volta para o homem e de imediato acerta-lhe no maxilar. Pumba.
Ah, isso.
O tatu foi pacatamente, lá está, pacatamente. Foi a vida dele. É o quão incrível é a carapaça dele. Eu estou a imaginar o tatu a voltar para casa e a dizer à senhora tatu: oh querida, eu não tenho certeza, mas tenho a sensação que um garoto qualquer me atirou uma pedrinha. O homem está fora de perigo. Durante uns tempos não vai a poder falar, porque tiveram que fechar
exato.
O maxilar. Possivelmente também não queria nada disso.
Eu fui contra os móveis da casa do senhor, mas fiz um mapa.
Claro.
Tenho aqui.
Fiz um mapa mental. Bom,
esse tatu deve estar cheio de basófia.
Deve, é pá.
Chega um bar de tatus, chega um bar de tatus. Ei, aquele tatu.
É pá, lá o mestre de tatu.
Chega um bar de tatus.
Sim, os famosos bares de tatus. Bom, e agora, Nutella.
Bom.
Eu creio que com isto.
Posso só bater 3 palmas para esta transição?
Sim. Excelente, excelente.
Okay. Obrigado.
Eu com isto terei chamado a atenção de muita, muita gente. Basta usar a palavra Nutella, não é? Eu conheço várias pessoas que não gostam desta pasta cremosa de cacau e avelãs. Mas eu diria que, apesar de tudo, boa parte da humanidade pela-se por um boião deste produto. O inventor alemão Daniel Schoblach.
Desculpa, o senhor, quem inventou Nutella não se chama Nutella?
Não, mas isto não é um inventor da Nutella.
Ah, ok, desculpa.
Não, esse é o Josef Nutella.
Ah, está a ver.
O inventor alemão Daniel Schoblach é uma das pessoas que gosta de Nutella. E então ele criou um objeto em acrílico que vem responder a uma grande inquietação em várias casas. Aquele momento em que percebemos que alguém lá em casa está a ir ao frasco demasiadas vezes. Ao nosso frasco. O nosso querido frasco de Nutella. O objeto que este homem inventou inventou e que ele pôs agora à venda é nada mais nada menos do que um cadeado para frascos de Nutella.
Excelente.
Foi a necessidade que lhe aguçou o engenho. Ele queria arranjar uma maneira de proteger o pote dos verdadeiros raids que lhe eram feitos pelo tipo que partilhou o apartamento com ele, o roommate, e então ele criou o cadeado, como que a dizer: este é meu, neste não mexes, queres Nutella, compras o teu. E ele vai começar a comercializar. Eu acho esta invenção magnífica. Reparem, não é um cadeado universal. Este homem criou um cadeado específico para banhas de Nutella. Eu aplaudo esta invenção.
Epá, que maravilha. E depois ele próprio não sabe como abrir o banho de Nutella.
Claro, sim, sim,
é?
Sim.
E fica desesperado.
E ansioso, vai ter que partir o frasco e lamber o chão e os vidros.
Compra um robô.
BB-8. Eu acho que este robô vai dar muito que falar. Eu acho que este robô...
Já deu?
Não, isto é só o começo. Aquilo que ele é capaz de fazer.
Ah, é?
Vai haver
Achas
um dia...
que vai haver um upgrade em que ele...
É pá, eu acho que vai haver um dia em que vocês estão aqui sentados e ele entra e faz por mim o trabalho.
Olha,
e eu estou em casa e ele está aqui sentado a fazer o homem que mordeu o cão e tal.
Olha, como é que se chama o inventor, certo agora, que inventou o cadeado?
Daniel Chauvelor!
Chuba?
Chauvelor!
Ainda bem que não foi ele inventar a Nutella, porque não era um bom nome para dizer: oh querido, olha, apetece-me um bocadinho de óleo, vou pôr fazer uma torradinha e aí por cima da torrada põe um bocadinho de Chauvelor. Que é uma maravilha. Passa-me aí o Chauvelor. Mas olha, tu não pões o Chauvelor no frigorífico?
Não.
Pois fica o Chauvelor todo duro.
Nunca.
E não consigo barrar.
Nunca. Isso é um dos grandes erros da relação das pessoas com o Chauvelor.
É que passas com o Chauvelor. Eu adoro o Chauvelor. Adoro.
Ai, que raiz, acabou-se o Chauvelor.